Se forem considerados apenas os recursos repassados pela União, a verba federal para o saneamento na favela é ainda menor. Do total previsto nos convênios para as obras do PAC na Rocinha, aproximadamente 56% dos recursos são de responsabilidade do governo federal e 44% do Estado. O investimento em saneamento teve altos e baixos nos governos de Fernando Henrique e Lula. O maior gasto de 0,23% do PIB foi em 2001, cujos dados são atualizados até 2007. Portanto, em 2001, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi o maior volume de investimento em saneamento básico. Desviar investimentos é outra marca da gestão atual. De 2003 aos nossos dias, foram arrecadados 65 bilhões na CID, contribuição de intervenção no domínio econômico para estradas. Desse total, apenas 25 bilhões foram utilizados. Balanço, 40 bilhões arrecadados dos contribuintes brasileiros para investir em estradas do governo federal não foram utilizados. Ou seja, foram deslocados para compor o superávit primário, para gastos supérfluos, despesas correntes, pagamento de pessoal. Mas esses recursos não taparam os buracos das estradas brasileiras. Bem, não é à toa que a qualidade da infraestrutura brasileira é das piores do mundo. Comparando a outros 20 países com os quais concorre no mercado global, o Brasil ficou apenas na 17ª colocação no quesito qualidade geral da infraestrutura, empatado com a Colômbia. Numa escala de 1 a 7, o país teve nota 3,4. O recente estudo é da LCA Consultores, cuja fonte foi o relatório de competitividade 2009-2010 do Fórum Econômico Mundial. Foi no item qualidade da infraestrutura portuária que o Brasil teve pior desempenho, com 2,6. O país foi o lanterninha do ranking, bem distante da média mundial de 4,2. No setor ferroviário, o padrão de qualidade do Brasil só não é pior que o da Colômbia. Portanto, nós dissemos há pouco, temos 5 anos para recuperar o atraso e evitar um apagão logístico no Brasil. Aqui não listei o caos nos aeroportos brasileiros. É visível, não há necessidade de colocar números, os compromissos assumidos não foram honrados, as promessas feitas foram esquecidas quando do acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, São Paulo. As promessas foram feitas pelo governo, promessas enfáticas de que mudaríamos, de que teríamos investimentos portentosos, que a situação seria revertida, e, no entanto, nós estamos vivendo o mesmo caos, com preocupações alarmantes em relação a um futuro próximo. A dívida pública é um outro ponto essencial nesse debate. A dívida pode alcançar 2,2 trilhões até dezembro. Essa situação coloca em risco a credibilidade do país, importante indicador da saúde fiscal. A dívida bruta, que é a dívida total do setor público, pode chegar a 64,4% do PIB no fim de 2010, o maior patamar em 10 anos. O governo não assume esta realidade. Apresenta outros números, outros percentuais, porque manipula e deforma. Há uma dívida fantasma nos subterrâneos do Banco Central. Isso é uma figura de retórica, mas há uma dívida fantasma que é consequência de uma estratégia adotada pelo governo. Por exemplo, os empréstimos internos, os empréstimos que o Tesouro realiza para o BNDES, para a Petrobras, para a Eletrobras, para os bancos públicos, não estão sendo contabilizados como dívida bruta do país. E é claro que aí há uma diferença de números. Esses empréstimos realizados pelo Tesouro ocorrem por meio da emissão de títulos públicos. São os títulos públicos que são lançados no mercado para a composição do valor transferido. Para o BNDES foram, nos últimos meses, 180 bilhões de reais. São números ausentes da contabilidade do governo, da estatística governamental, no que diz respeito à dívida bruta. A projeção de que a dívida pode alcançar um montante recorde de mais de 2,2 trilhões em dezembro, ou 64,4% do PIB, é do economista Felipe Salto, da consultoria Tendências, e já considera a emissão de 80 bilhões em títulos do Tesouro para reforçar o caixa do BNDES. Aliás, a Escola de Economia Austríaca também adota esta postura em relação à dívida pública do Brasil e as perspectivas econômicas do nosso país para o futuro. A postura da Escola Econômica Austríaca é de alerta em relação a uma eventual bomba de efeito retardado que poderá explodir futuramente se medidas drásticas não forem adotadas já no início do próximo governo. Há aqui algumas anotações sobre esse tema e que diz respeito exatamente a esta estratégia adotada pelo governo de inflar números quando interessam ao governo. Os entusiastas do governo comemoram o anúncio do percentual da menor relação dívida-PIB desde 98, como mais uma prova cabal da competência petista. E nós estamos exatamente colocando números diferentes. O governo do PT teria conseguido baixar tal percentual ao patamar de 36,7. Às vésperas das eleições de 2002, tinha atingido o recorde de 56,9. Esta é a conta petista. Agora, nós vamos ressaltar o seguinte. O cálculo que resultou nos 36, foi feito com base na dívida externa líquida. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença, considerando que, neste caso, capitais externos que entram no país são usados para abater a dívida externa. O fluxo favorável de ingresso de capital externo é utilizado na conta do governo para abater a dívida como se ela tivesse sido paga integralmente. Na verdade, se o cálculo fosse feito com base nos valores brutos das dívidas, o percentual seria idêntico ao recorde histórico já verificado. Vale recordar que esse recorde é um percentual contaminado pela chamada crise Lula, no final do governo Fernando Henrique, advinda do temor do mercado de que o candidato favorito nas pesquisas, o então candidato Lula, fizesse mudanças radicais na política econômica consolidada no governo Fernando Henrique. À época, o dólar chegou ao patamar de R$ 4,00, valor que elevou ainda mais a dívida e, consequentemente, seu percentual em relação ao PIB. Veja a diferença, é um detalhe importante. R$ 4,00 o dólar naquela época e agora 1,72. Então, esta é a diferença. Você não pode trabalhar desta forma os números, manipular desonestamente os números para tentar iludir a opinião pública do país. Levando essas variáveis ainda, seria injusto comparar a dívida bruta de hoje e do final do governo Fernando Henrique exatamente em função da diferença do dólar, de R$ 4,00 lá e 1,72 agora. Essa conversão, ela enfim, ela maltrata os números do governo anterior.
Saulo, permita uma parte.
Com prazer, eu concedo a Vossa Excelência uma parte.
É de interesse de toda a nação um pronunciamento como faz Vossa Excelência nesse momento. E nós temos aqui que acompanhar e lamentar que a maioria da população brasileira não consiga perceber isso por conta justamente da massificação da publicidade do governo do PT, que faz com que as pessoas tidas como alfabetizadas, que todos nós sabemos que existem 80% da população brasileira é alfabetizada, mas desses 80%, somente 25% sabe interpretar o que leem. Somente 25% sabe interpretar o que lê. E hoje nós estamos, o senhor está falando aí sobre infraero, mas está esquecendo, por exemplo, da Petrobras, que agora mesmo o grande investidor, o mega investidor Jorge Soros, vendeu todo o seu ativo de ações da Petrobras por justamente estar desconfiado da utilização política da Petrobras. O senhor está esquecendo dos Correios, que era um exemplo de empresa eficiente, que todo brasileiro se orgulhava de utilizar os Correios. Hoje, os Correios é exemplo de má gestão, é exemplo de ineficiência, é exemplo de corrupção. Além do mais, com relação a esse assunto dívida, PIB, nós temos que ver também que essa conta que o senhor faz é perfeita, do dólar a R$ 4,00 comparado com o dólar a R$ 1,75. Essa relação é perfeita. Porque o governo, quando trocou a parte de dívida em dólar que tinha, porque havia um preconceito ideológico contra o FMI, contra a dívida em dólar, pagou a dívida em dólar, o que encareceu demais, essa dívida aumentou assustadoramente, por isso, porque os juros lá fora eram 5%, 6%, hoje é 2%, 3%, 1% até ao ano. E começou a pagar aqui 12%, 13%, 14%, 15% de juros da dívida interna ao ano, ou seja, 3 vezes mais juros, e isso com certeza aumentou muito o endividamento. E, além do mais, essa dívida, se tivesse sido em dólar, teria baixado assustadoramente, porque ele, quando pagou a dívida, estava dólar aí a 2,50, 2,40, 2,60, hoje o dólar, nós sabemos, está a 1,75. São dados como esse que a população deveria saber, tomar ciência, para ver que nós estamos vivendo um mundo de faz de conta. Essa piada do PAC 2, sem ter feito nada do PAC 1, no meu estado, toda a visita do presidente, tem uma refinaria que já existe desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, uma refinaria de petróleo pequenininha, que agora nominaram ela e fizeram a inauguração. Refinaria Clara Camarão. Me engana, se chama lá no estado, me engana que eu gosto. Refinaria me engana que eu gosto. O aeroporto, toda a vida que o presidente vai lá, tem uma inauguração de um papel que ele assina para fazer isso, para determinar que faça aquilo, faz, e não sai do papel. A transposição do São Francisco, que diz que é do PAC, não tem um pingo d'água. As pessoas pensam que a transposição do São Francisco é uma realidade de tanta publicidade que tem a respeito dessa transposição. Às vezes as pessoas pensam que estão tomando água lá no Nordeste da transposição do Rio São Francisco. E assim vai, é um mundo de enganação, de faz de conta, e o brasileiro está sendo golpeado, está sendo ludibriado através da mídia. Você hoje, o senhor sabe que hoje, para fazer um candidato, a primeira coisa que faz logo uma plástica. Ajeita a maquiagem, corta o cabelo assim, fica mais fashion, não sei o quê, emagrece. Mas isso é para enganar o povo, a pessoa tem que ser o que é. A pessoa tem que ser o que é e o que foi. Não quando chega na hora de se mostrar ao público, tem que ajeitar, muda o óculos, muda o corte, muda isso, muda aquilo. Isso aí é típico que nós estamos vivendo, o país do marketing. Né? Por isso que é uma verdadeira fortuna que esses marqueteiros ganham para iludibriar e enganar as pessoas. Essa é a verdade. Meus parabéns, senador.
Muito obrigado pela fala de Vossa Excelência. E em relação a essa parte final, eu acho que cabe ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, trabalhar uma legislação em que os candidatos tenham que se apresentar ao vivo, sem Spielberg por trás. Acho que o que nós temos que discutir na campanha são os problemas do país, e não a sofisticação plástica através das imagens que são transferidas à população, produzindo um grande impacto. Esse seria um avanço, certamente, a favor da qualidade do debate no país. Em relação à Petrobras, Vossa Excelência focaliza muito bem. Ontem eu fiz um pronunciamento específico sobre essa questão da Petrobras. E traz, acrescenta, Vossa Excelência, a situação dos Correios. Enfim, nós não teríamos tempo para enumerar todos os pontos, né, dos equívocos praticados pelo governo e acobertados pela mentira que tem sido a ferramenta utilizada para sustentar a popularidade do presidente da República. Eu vou concluir a questão da dívida para esclarecer melhor, tentando ser didático. Como explicar, então, essa relação que o governo apresenta de 36,7% do PIB? É simples, o governo, no cálculo da dívida pública, incluiu no cálculo da dívida pública a dívida externa, como se ela estivesse negativa em 273 bilhões. O que puxa o valor da dívida final para baixo em mais de 500 bilhões de dólares. Portanto, o governo faz uma mágica de 500 bilhões de dólares para enganar o povo. Não faz muito tempo o presidente anunciou que o Brasil não devia mais, tinha pago a sua dívida. Não pagou a sua dívida. Deve, o Brasil deve. A dívida pública externa, ela não foi resgatada. Esta é uma manobra contábil própria dos mágicos, né, para iludir a população. Então, a mágica é a seguinte: devido ao enorme fluxo de capitais que entrou no país a partir de 2006, o governo abate do total da dívida externa bruta os dólares aqui investidos, valores que compensam o total da dívida bruta no valor de 277 bilhões em agosto de 2009. Portanto, a dívida externa do Brasil é 277 bilhões de dólares. Ela não foi paga. E tornam negativa em 273 bilhões, ou seja, o governo transforma uma dívida de 277 bilhões de dólares em dívida negativa de 273 bilhões de dólares, porque essa diferença entre o valor positivo e negativo da dívida é de 550 bilhões de dólares, um valor 5 vezes superior à dívida externa no período militar. Ou seja, é preciso ser muito ignorante para acreditar que o governo Lula pagou 550 bilhões em apenas de dólares em apenas 3 anos, como, aliás, o presidente teve a audácia de afirmar com todas as letras em pronunciamento oficial. Portanto, esse é o esclarecimento. É uma manobra numérica, ou seja, vale-se do fluxo de capital externo investido no país, na Bolsa ou onde quer que seja, do setor privado, para abater dívida e tornar uma dívida que é positiva em 277 em uma dívida negativa de 273, fazendo uma mágica de desaparecer aí, né, 550 bilhões de dólares. São os mágicos do governo brasileiro administrando a nossa economia. Enfim, para concluir, senhor presidente, agradecendo a oportunidade de usar todo esse tempo nessa tarde aqui no Senado Federal, dizer que o que nós desejamos com isso é que o brasileiro tenha as informações verdadeiras sobre a situação para que possa fazer um julgamento correto no momento de votar. Eleja-se quem tiver mais competência para convencer o eleitor do país, mas que esse convencimento seja respaldado pela verdade, por números oficiais consistentes, e que a mentira, que é uma arma manejada com muita habilidade pelos atuais governantes, seja repudiada durante a campanha eleitoral. Que seja possível aos brasileiros, pelas janelas da mentira, encontrar algo de verdade para escolher o melhor caminho a seguir nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.